Na Cidade FM. Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região? Você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo Graziela Ângelo. Edição e reportagens Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação Israel Salles.
Hoje é quinta-feira, 9 de agosto de 2018. Travesti é encontrado morto próximo à ponte de acesso ao presídio de Caratinga. Preso acusado de ajudar bandidos que explodiram caixa eletrônico de banco da cidade de São João do Oriente. Prefeitura de Piedade de Caratinga anuncia que depende do repasse do Fundeb pelo governo do estado para pagar restante dos salários da educação.
O governo do estado de Minas, ele não depositou no último mês. O governo não está pagando. Agora ele começou a não depositar a parte do Fundeb.
Prefeituras da região paralisam atividades nesta sexta-feira em protesto contra o governo de Minas. Enfermeiro alerta para cuidados com a febre maculosa. Doença transmitida pelo carrapato pode matar em uma semana e já contaminou uma pessoa em Caratinga neste ano. Donos de cães e gatos são convocados para o dia D da campanha de vacinação antirrábica em Caratinga.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite. Estão sendo investigadas as causas da morte do funcionário de uma empreiteira que presta serviços à Uzi Minas em Ipatinga. Luiz Fernando Pereira, de 38 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira enquanto trabalhava na manutenção de um equipamento. Ele fazia o despoeiramento da aciaria, local da usina onde o ferro é convertido em aço, quando o acidente ocorreu. A empresa não informou mais detalhes do ocorrido. Ainda segundo a Uzi Minas, a vítima prestava serviços na empresa desde 2016 e residia em Coronel Fabriciano. Luiz Fernando era casado e pai de 3 filhos. Por meio de nota, a Uzi Minas declarou que está prestando toda a assistência e solidariedade aos familiares, amigos e colegas do profissional contratado.
Jornal da 89.
Edgar Francisco da Cunha, de 56 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira em São Sebastião do Anta. Contra ele havia mandado de prisão por assassinato e lesão corporal. O comandante da 288 CIA de Inhapim, Ronaldo Sanglar, disse que Edgar estava foragido há 2 décadas.
A Polícia Militar foi verificar uma denúncia de Maria da Penha. Acabou encontrando munições, né, 3 munições de revólver calibre 38 na residência de um indivíduo. Efetuou a prisão dele, conduziu para a delegacia. E nessa ocorrência foi pego um indivíduo como testemunha, de nome Edgar Francisco da Cunha, 56 anos. Porém, com muita perspicácia, os militares depois começaram a desconfiar daquele indivíduo que foi arrolado como testemunha na ocorrência. Mantiveram aquela suspeita, hoje de manhã foram até a residência do indivíduo, localizaram e acabaram pegando alguns documentos dele. No que puxaram no sistema, eles constataram que havia um mandado de prisão contra esse indivíduo. Mandado de prisão por homicídio e também por lesão corporal. Porém, esse mandado de prisão dele, de um crime de homicídio, ocorrido antes de 1999, ou seja, há quase 20 anos, e estava passando batido e levando à punição um indivíduo que estava praticamente impune, foragido, há quase 20 anos. E esse cidadão foi tirado de circulação e agora encontra-se preso.
E instantes, travesti é encontrado morto próximo à ponte de acesso ao presídio de Caratinga. Preso acusado de ajudar bandidos que explodiram caixa eletrônico de banco da cidade de São João do Oriente. Donos de cães e gatos são convocados para o dia D da campanha de vacinação antirrábica em Caratinga.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Um travesti foi encontrado morto nesta quinta-feira próximo à ponte de acesso ao presídio de Caratinga, às margens da BR-116. A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não foi informado oficialmente se havia sinais de violência no corpo, que neste momento está no IML de Caratinga. É possível que o óbito tenha ocorrido durante a madrugada. A identidade do travesti ainda não foi revelada. Sabe-se apenas que é menor de idade, natural do Espírito Santo, e que vivia na região de Manhuaçu. Foi preso em Inhapim um acusado de ajudar os bandidos que explodiram o caixa eletrônico de um banco em São João do Oriente. Repórter Luciana Clara.
Olá, ouvintes do Jornal da 89. Um homem foi preso pela Polícia Militar em São João do Oriente por participação indireta aos ataques aos caixas eletrônicos do Banco do Brasil no dia 3 de agosto. Traz informações para a gente o capitão Ronaldo Sanglar, comandante da Companhia de Polícia Militar de Inhapim.
Naquela data, a gente ficou sabendo de contatos feitos entre Geraldo Magela dos Santos, que mora no Corpo de Santo Antônio. A gente tomou conhecimento que ele estaria em contato direto com os autores diretos lá do fato em que participaram da explosão. E checando essas informações, nós localizamos, na data de ontem, o Geraldo Magela, e constatamos que ele realmente mantinha contato com os bandidos que estouraram a agência do Banco Brasil e que, na quinta-feira, véspera do fato, os bandidos estiveram na casa dele, ele alimentou os bandidos, deu café e buscou combustível para que eles abastecessem o Versa Branco, acabasse de planejar o estouro do caixa eletrônico no dia seguinte. Então, a participação dele, mesmo que indireta, ele teve participação sim, ele manteve contato antes e depois do crime. Nós conseguimos, com o Ministério Público, que fosse pedida temporária, a prisão temporária, e ele está preso, o que para a gente é um grande avanço pelo fato de acabar confirmando a autoria do crime. Pouco a pouco a gente vai chegando e vai desvendando esse crime para que os outros também sejam presos. O Geraldo, na verdade, a gente constatou que ele tem envolvimento com diversos bandidos da região, contatos, e além disso ele é usuário de droga também. Há informações de que ele dá suporte para bandidos guardando droga, produz de furto.
Segundo o capitão Sanglar, o suspeito irá responder por associação criminosa.
Ele, na verdade, vai responder pela associação criminosa também, né? No lado da prisão dele, nós encontramos também uma bucha de maconha. Então ele foi preso além da posse da droga, também pela participação na associação criminosa.
Para o Jornal da 89, repórter Luciana Clara.
Neste sábado acontece em Caratinga o dia D da campanha de vacinação antirrábica. A previsão é que sejam vacinados mais de 5 mil cães e cerca de 1 mil gatos na sede do município. Os distritos já foram visitados pelos profissionais da Vigilância em Saúde nos últimos 2 meses. José Carlos Damasceno, coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que mais de 20 postos de imunização estarão disponíveis na cidade.
A exemplo de outros anos, né, nós vamos manter os 23 postos de vacinação distribuídos em diversos pontos da cidade. Aquela pessoa que tem como hábito levar o animal dele naquele determinado posto, ele pode, no próximo sábado, se dirigir a esse posto de vacinação, que a equipe vai estar lá esperando, né, para poder vacinar esse animal.
Após o dia D, a vacina antirrábica ficará disponível por 2 meses.
O dia D da campanha é no sábado, mas a gente sabe por uma razão qualquer, às vezes aquela pessoa não pode naquele dia estar levando o animal dele, né, para poder receber essa vacina. Então, pensando nisso, o departamento vai manter pelos próximos 60 dias um posto de vacinação fixo aqui na Vigilância.
A raiva é uma doença 100% letal ao ser humano. O vírus é transmitido do animal para o homem, principalmente por meio da mordida ou arranhões. A veterinária Lourdes Aparecida da Silva afirma que a vacina é eficaz.
A vacina ela é um material seguro. A vacina que a gente está trabalhando é um material seguro. A seringa e as agulhas são todas inutilizadas, então é individual. Então o risco é simplesmente no ambiente, no que se aglomeram muitos animais, se algum tiver alguma virose, ele pode transmitir para outro. Mas a vacina é segura.
O dia D da vacinação antirrábica em Caratinga é neste sábado, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, com um intervalo para almoço de 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. E a seguir, Prefeitura de Piedade de Caratinga anuncia que depende do repasse do Fundeb pelo governo do estado para pagar restante dos salários da educação. Prefeituras da região paralisam atividades nesta sexta-feira em protesto contra o governo de Minas.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O agravamento da crise que afeta todas as esferas de governo começa a comprometer a folha de pagamento dos servidores municipais de Piedade de Caratinga. Os funcionários da educação estão com salários atrasados e não há previsão para a regularização do pagamento, segundo o prefeito Ednilson Lopes. No dia 27, as professoras da rede municipal de Piedade foram convidadas para uma reunião com a equipe técnica e contábil da prefeitura. Na ocasião, foram informadas de que o salário de agosto não seria pago na data prevista. Já nesta semana, a vereadora de Piedade, Patrícia Mônica da Silva, pediu explicações ao município. Ela quer saber, de forma oficial, por que a prefeitura não tem dinheiro para pagar parte do funcionalismo em agosto e o que está acontecendo com o recurso do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. De acordo com a lei, 60% do fundo deve ser utilizado diretamente na folha de pagamento de pessoal, o restante com outros gastos na educação. O prefeito Ednilson Lopes esteve na Rádio Cidade para explicar melhor a situação. De acordo com ele, alguns funcionários da educação ainda não receberam neste mês, mas ele espera que o depósito possa ser feito até amanhã, dia 10. O prefeito alega que o governo do estado não tem cumprido com o repasse do Fundeb, por isso o município não conseguiu pagar os trabalhadores da educação que recebem salário com recursos desse fundo.
O que está acontecendo com o governo do estado de Minas? Ele não depositou no último mês. A gente já vem com histórico desde quando assumimos. Preterivelmente, pagamos o salário de todos os servidores da Piedade dia 1º. Mas como chegou nesse mês, o governo não está pagando. Ele está devendo transporte escolar, ele está devendo a área da saúde e agora ele começou a não depositar a parte do Fundeb. Ele só pode usar o dinheiro do Fundeb. O que está acontecendo? Então, nós, com muita responsabilidade, nós temos prestação de contas para o Tribunal de Contas. Nós fizemos uma reunião, a equipe técnica da Prefeitura de Piedade foi na reunião, reuniu com os professores, reuniu com o Conselho do Fundeb. Toda a Prefeitura tem um Conselho do Fundeb. Reuniu com o Conselho do Fundeb, foi passado para eles. Nós pedimos um tempo aí de uma expectativa até o dia 10. Nós não estamos querendo a mais, nós estamos querendo que o governo do estado pague o que é de direito das prefeituras. Tem na conta de Piedade do Fundeb que esse dinheiro eu não posso fazer nada com ele, nada, absolutamente nada, eu só posso pagar os professores, tem R$52 mil na conta. Se amanhã o governo do estado depositar essa quantia, nós vamos pagar imediatamente, que a folha já está rodada, ela está toda preparada para isso. Se o dinheiro cair, amanhã mesmo a gente já coloca isso. Mas nós já tivemos reuniões com os professores e pedimos, a maior parte estão esperando aí, nós estamos com expectativa para o dia 10.
De acordo com Ednilson Lopes, os profissionais da educação que recebem com recursos do próprio caixa do município estão com pagamento em dia.
Quando a gente foi conversar com a equipe contábil, nós separamos o quê? As cantineiras, por exemplo, elas estão na educação. Elas pertencem à educação, só que elas não estão no Fundeb. Já estão todas, já receberam seus salários. Aqueles profissionais que estão ligados à educação, que não pertencem ao Fundeb, todos estão com salário dia 1º, foi depositado na conta.
Além de Piedade de Caratinga, outros prefeitos mineiros têm reclamado do não repasse de recursos por parte do governo do estado. Para tratar sobre os impactos que a dívida tem gerado, dezenas de prefeitos da região estiveram reunidos em Caratinga na última terça-feira, dia 7. Na ocasião, alguns administradores municipais disseram que estão tirando dinheiro de outras áreas para suprir a demanda da saúde e educação. O prefeito de Piedade descartou essa possibilidade, temendo cometer alguma irregularidade legal.
Foi debatido, contadores, advogados, que isso vai levar a muitos prefeitos ter as contas rejeitadas. Por quê? O recurso próprio, ainda mais no período eleitoral, ele não pode ser tirado nenhum recurso próprio e colocar em recurso vinculado, que muitos prefeitos já cometeram esse erro. Então, somente esse mês que a Prefeitura de Piedade teve esse problema. O governo do estado não repassar o dinheiro do Fundeb, não tem como pagar os professores. Esse dinheiro só serve para pagar os professores em sala de aula. Se ele não depositar, nós vamos continuar a procurar caminhos juridicamente basados para que eu não tenha problemas futuros com a minha prestação de conta anual que a gente faz no Tribunal de Contas. Igual se levanta em Piedade sobre os kits escolares que nós damos. Alguns professores lá levantam a questão que eu estou usando o Fundeb. Nós não. Nós temos uma responsabilidade com a população. Nós valorizamos todas as pessoas que estão inseridas na educação com o salário. Nós pagamos o salário, nós damos condições de trabalho. Mas o que, que acontece? O prefeito também ele tem que fazer para a população. Então, em Piedade, Caratinga, nós demos 2 anos consecutivos o kit escolar, pago com recurso próprio. Kit escolar, material, isso nós estamos fazendo com recurso próprio, mas o Fundeb, eu não posso, por exemplo, pegar o dinheiro das professoras e comprar material escolar. Eu não posso fazer isso. Eu cometo crime de improbidade. Então, a parte dos professores do Fundeb, infelizmente, o Estado está com débito, não é só com Piedade, não, com todas as prefeituras do Estado de Minas Gerais.
A crise financeira que levou vários prefeitos a se unirem em torno de uma série de medidas que buscam pressionar o governo do Estado a regularizar os repasses de verbas para a saúde, educação e assistência social está provocando paralisações em vários municípios. Na última sexta-feira, dia 3, muitas prefeituras do leste de Minas fecharam as portas. Amanhã, dia 10, nova paralisação está confirmada nas cidades desta região. As repartições públicas municipais estarão fechadas em Caratinga, Governador Valadares, Inhapim, Iapu, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Ubaporanga, São João do Oriente, São Sebastião do Antas, São Domingos das Dores, Piedade de Caratinga, Entre Folhas, Vargem Alegre, Imbé de Minas e Dom Cavate. Nestas cidades, apenas os serviços essenciais serão mantidos. Prefeitos de 13 municípios da micro-região de Caratinga se reuniram nesta semana para definirem as estratégias desta mobilização. Além da paralisação de serviços, estão previstos, caso a situação não mude, suspensão de convênios com órgãos estaduais, suspensão de todas as atividades da rede municipal de ensino a partir do dia 21 de agosto, incluindo o transporte escolar da rede estadual, entre outras medidas. Em instantes, enfermeiro alerta para cuidados com a febre maculosa, doença que pode matar em uma semana, já contaminou uma pessoa em Caratinga neste ano. Acompanhe também a previsão do tempo para a sexta-feira.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
7 casos de febre maculosa foram confirmados neste ano em Minas Gerais. Destes, 1 caso é de Caratinga. Felizmente, o morador do distrito de Dom Modesto respondeu bem ao tratamento e está fora de perigo. A febre maculosa preocupa, porque pode matar o paciente em apenas uma semana, transmitida ao ser humano pela picada de carrapatos infectados, principalmente os conhecidos como carrapato estrela, ocorre com maior incidência na zona rural dos municípios. O enfermeiro da Vigilância Epidemiológica de Caratinga, Paulo Henrique Nunes, explica quais são os sintomas da doença.
E ela começa com sintomas da dengue, febre, mialgia, dor muscular, náuseas, vômitos, diarreia. Entre o segundo e o sexto dia da doença aparecem manchas, pontos vermelhos. O diferencial é que quando ela entra na fase grave, a pessoa já começa a ter sangramentos, né? Insuficiência hepática, renal, ataque ao sistema nervoso central.
A pessoa que suspeita ter sido contaminada pela doença deve procurar atendimento médico o mais rápido possível.
A pessoa suspeitou que se ela teve contato com o carrapato e começou a ter sintoma, a gente coleta o exame, manda, mas não espera o resultado, já começa o tratamento, porque os exames que são feitos, né, para nós sabermos se é febre maculosa ou não, são mandados para Belo Horizonte, demora um pouco, então é suspeitou, tratou. Então são usados 2 antibióticos, o clorafenicol e a doxiciclina, que são dados 4 comprimidos, né, de 6 em 6 horas, durante 10 dias, então são 40 comprimidos, e ainda tem que ter o cuidado de 3 dias após sumir a febre, tomar também mais uns 3 dias de medicação. Porque essa febre maculosa, ela pode matar em torno de 7, se a pessoa não fizer o tratamento, em 7 a 9 dias ela pode ir a óbito.
O tratamento é feito à base de antibióticos. O enfermeiro Paulo Henrique ainda cita algumas formas de prevenção contra o carrapato.
Se a pessoa for na área rural, ir com roupas de manga comprida, clara, para detectar o carrapato subindo. Se for em área rural também, fechar portas e janelas do carro, que ele pode entrar no carro, né, infestar o carro e depois infestar as pessoas. Colocar a calça para dentro da bota e colocar uma fita com a parte adesiva para fora para o carrapato ficar preso. E quando ele está na pele, a gente aconselha também não retirar o carrapato de qualquer maneira. Orienta a pessoa, se estiver com carrapato, ir num posto de saúde para retirar com a pinça.
Previsão do tempo.
A sexta-feira em Caratinga terá céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, máxima de 31 graus e mínima de 18. E termina aqui a edição desta quinta-feira do Jornal da 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nosso novo site, radiocidadecaratinga.com.br, ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/cidade89fm, e ainda pelo Instagram, @radiocidadecaratinga. Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Uma boa noite para você.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.